como nós. Eu sobrevivi, estou aqui, graças a Deus. Mas muitos não sobrevivem. Ao longo dessa jornada, muitos amigos meus se foram. E muitos morrem sem sequer descobrir o que tinha. E quando finalmente recebem um diagnóstico, já carregam tantas sequelas que são irreversíveis. Terão que carregar. A gente tem que tratar as sequelas que tornam ainda muito mais difíceis. Mas hoje eu não falo apenas por mim. Infelizmente, a minha história não é uma exceção aqui. Ela representa milhares de brasileiros invisíveis. Fazem parte desse grupo de mais de 550 tipos de erros inatos da humanidade, onde a maioria, cerca de 90%, não sabe ainda que tem uma doença que é genética, rara, grave, crônica e muitas vezes é fatal. Somos invisíveis para a sociedade, esquecidos por políticas públicas que nunca chegam até nós. A gente não está encaixado em lei nenhuma até agora. E hoje a nossa realidade é cruel. Ao longo de 10 anos movimentando a página Vivendo com EI, tive contato com muitas famílias. Existem crianças e jovens que passam mais tempo nos hospitais do que dentro dos seus lares. Vivem internados ou em isolamentos e não possuem nenhum suporte. Mães abandonam suas carreiras, seus trabalhos, porque seus filhos não podem frequentar creches ou escolas devido ao alto risco de infecção. São famílias inteiras que vivem num colapso financeiro. Pacientes adultos continuam trabalhando doentes, com febre, com infecções graves, fazendo tratamentos exaustivos. Porque não podem deixar de trabalhar, porque senão perdem os seus empregos. E muitos perdem. Qual é o empregador e vai manter um paciente que está mais fora do trabalho do que dentro dele? E o pior de tudo é que nós não somos aceitos no INSS, somos negados os benefícios do INSS, porque a nossa deficiência não é visível. Quem olha para mim, para Tainá, para Sueli, para Jaque, para os pacientes que têm imunodeficiência primária, não enxerga a doença, porque ela é interna. Não enxergam as internações longas que cada um de nós enfrentamos repetidamente. Não enxergam que temos que fazer infusões de imunoglobulina, internar a cada 15, 21 dias, e ainda enfrentar as reações que ela provoca. Não enxergam que usamos antibióticos contínuo. Não enxergam o isolamento social que temos que nos manter para evitar as doenças. Não enxergam o medo constante da próxima infecção, da próxima doença, que pode ser fatal. Não enxergam o desgaste emocional e psicológico de que é viver lutando pela vida. Mas essa realidade não é invisível, ela é real. Ela existe. E ela impacta não somente o paciente, ela impacta a família inteira. Famílias inteiras adoecem junto com o paciente e não têm nenhum suporte. Porque doenças como essas, dos erros inatos da humanidade, não afetam somente o corpo. Elas afetam o emocional, o o financeiro, o social e a nossa dignidade. Nós estamos em busca de visibilidade, nós não somos invisíveis. E é por causa disso que eu tive ideia, né, junto com o grupo, de a gente lançar esse livro. Viver Fora da Bolha conta a história de 10 pacientes que vivem com o erro inato da imunidade. E aqui está relatado, desde o início do diagnóstico e com o diagnóstico. São famílias, são pessoas que mudaram completamente a sua vida para estar fora da bolha. Porque antigamente se ficava dentro da bolha, né? E hoje a gente vive fora dela. E é isso, com a situação que a gente vive. E é exatamente isso que a PL 1778/20 se torna urgente. Essa lei representa um algo histórico para todos nós. Será a primeira lei. A primeira lei para os erros inatos de uma imunidade. Ela cria essa política nacional onde garante o diagnóstico precoce tão necessário, o acesso a tratamentos contínuos, centros de referências, capacitação profissional, acompanhamento multidisciplinar, porque não é só a imunologia que a gente frequenta, são vários especialistas. Eu me trato em 7 especialistas. Essa lei evita sequelas, reduz internações, ela salva vidas. E, principalmente, essa lei impede que outras famílias passem pelo abandono que tantas famílias vivem atualmente. Não queremos continuar invisíveis. Não queremos continuar enterrando paciente por falta de diagnóstico. Não queremos ver famílias destruídas pelo luto. Não estamos pedindo privilégio. Estamos pedindo o básico, o direito constitucional de viver com dignidade. A raridade da doença não pode justificar a ausência de políticas públicas. E hoje, eu vim aqui, do Rio de Janeiro, representar a família Imuno Brasil para dizer que não podemos esperar mais. São 6 anos, né, que essa lei está tramitando. Uma esperança para muitas pessoas. Então, deputados, parlamentares, essa aprovação é urgente. Cada atraso custa vidas. E nós não queremos só sobreviver. Nós queremos viver e com qualidade. E isso é possível. Por favor, aprovem a PL 1778/20. Muito obrigada.
Agradecer o depoimento da Cristiane, que nos sensibilizou a todas. E passar para o senhor Guilherme Vicente de Moraes, que representa nesta audiência a Associação Maria Vitória de Doenças Raras, AMAVI Raras, e a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRA Raras. E em seguida passo para a Daniela Bianchi.
Excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, demais componentes da mesa, pacientes e familiares aqui presentes no plenário e os que nos assistem pela transmissão. Muito boa tarde. É uma honra contribuir com este debate que trata de um tema urgente, sensível e, sobretudo, estratégico para o sistema de saúde brasileiro. A construção de uma política nacional de atenção integral às imunodeficiências primárias. Eu quero iniciar a minha fala, deputada, destacando que o projeto de lei objeto dessa audiência representa um avanço importantíssimo ao estabelecer diretrizes para qualificação da atenção em saúde, capacitação de profissionais, criação de centros de referência, estruturação de banco de dados e atualização de protocolos clínicos. Esse projeto sinaliza o movimento necessário de organização da resposta do Estado brasileiro, diante de condições que, embora raras, têm impacto profundo na vida de milhares de pessoas. Além disso, ao assegurar direitos como atendimento multidisciplinar, assistência farmacêutica, início imediato de terapia antimicrobiana e proteção social, o texto reconhece a complexidade do cuidado necessário a esses pacientes. Portanto, é fundamental afirmar que este projeto é necessário, oportuno e deve avançar com urgência. No entanto, para que essa política seja efetiva, precisamos enfrentar o que considero o maior gargalo das doenças raras no Brasil, e aqui incluo as imunodeficiências primárias, o diagnóstico tardio. As imunodeficiências primárias são doenças genéticas que comprometem o sistema imunológico, tornando o indivíduo mais suscetível a infecções graves, recorrentes e muitas vezes potencialmente fatais. Mas o problema não está apenas na doença em si, o problema está no tempo. Tempo até o diagnóstico, tempo até o encaminhamento correto, tempo até o início do tratamento adequado. E esse tempo, na prática, pode significar agravamento clínico, hospitalizações recorrentes, sequelas permanentes e, em muitos casos, perda de vidas que poderiam ter sido preservadas. E aqui, deputada, chegamos a um ponto central que precisa ser enfrentado com mais clareza no âmbito dessa política: a falta de informação. A ausência de conhecimento sobre doenças raras não está restrita à população em geral. Ela também está presente na atenção primária à saúde, na formação acadêmica, como já foi dito, e muitas vezes na própria estrutura do sistema de saúde. O resultado disso é um ciclo vicioso envolto às doenças raras, já conhecidos por todos nós. Sintomas subestimados, diagnósticos confundidos, encaminhamentos tardios e o paciente percorrendo uma longa e desgastante jornada até chegar ao diagnóstico correto. Por isso, é importante reafirmarmos o que volta e meia a gente costuma dizer aqui nessas audiências: não existe diagnóstico precoce sem informação. Ao analisar o texto do projeto, é possível identificar um ponto de atenção importante. É um PL robusto ao tratar da assistência, da organização da rede e dos direitos dos pacientes. No entanto, um pouco tímido ao tratar de um eixo que eu considero fundamental para o enfrentamento não só das imunodeficiências primárias, mas das doenças raras como um todo: a comunicação em saúde e a conscientização pública. Não há de forma explícita a previsão de campanhas de conscientização, estratégias de educação da sociedade ou políticas estruturadas de disseminação de informação sobre essas doenças. E essa ausência não é apenas conceitual, ela é prática. Porque sem informação não há suspeita clínica, não há diagnóstico e, consequentemente, não há acesso ao tratamento adequado. Outro ponto que merece destaque diz respeito ao artigo 3º, que assegura uma série de direitos importantes às pessoas com imunodeficiências primárias. Entre eles, o atendimento multidisciplinar, assistência psicológica, prioridade de atendimento, acesso a medicamentos, proteção em situações de risco e direitos trabalhistas. São garantias fundamentais. No entanto, a gente precisa fazer uma reflexão muito importante. O Brasil já possui um conjunto significativo de legislações voltadas às doenças raras. O desafio, na maioria dos casos, não é a ausência de leis, e sim a implementação delas. Por isso, é essencial que essa política avance acompanhada de mecanismos de monitoramento, indicadores de desempenho e definição clara de responsabilidades institucionais, porque garantir direitos no papel não é o suficiente, a gente precisa garantir execução na prática. Diante disso, a minha contribuição para esse debate, deputada, é bem objetiva. É necessário que a Política Nacional de Atenção Integral às Imunodeficiências Primárias incorpore a comunicação em saúde como eixo estruturante. Isso pode se traduzir em campanhas nacionais de conscientização, programas de educação continuada para profissionais da atenção primária, estratégias de informação para pacientes e familiares e ações coordenadas entre saúde, educação e comunicação pública. Porque enfrentar doenças raras não é apenas uma questão clínica, é uma questão de informação, de visibilidade e de consciência coletiva. Finalizo minha contribuição reforçando que esse projeto de lei representa uma oportunidade real e necessária de avanço, mas também representa uma oportunidade de qualificação. Se a gente quiser, de fato, transformar transformar a realidade das pessoas que vivem com imunodeficiências primárias no Brasil, a gente precisa ir além da estrutura assistencial. A gente precisa enfrentar o problema na sua origem. E essa origem, muitas vezes, está na falta de informação. Por isso, quero deixar aqui uma reflexão final. Sem informação não há diagnóstico, sem diagnóstico não há tratamento, e sem tratamento não há vida digna para quem vive com essas doenças. E faço aqui, de forma muito objetiva, um apelo institucional. Enquanto representante da sociedade civil organizada, peço que essa legislação passe a ser analisada em caráter de urgência. As pessoas que vivem com imunodeficiências primárias no Brasil enfrentam diariamente infecções recorrentes, diagnósticos tardios e barreiras de acesso ao cuidado. Elas já esperaram tempo demais. E por falar em tempo, o que está sendo discutido aqui hoje nesse plenário não é apenas uma questão legislativa. É uma questão justamente de tempo. E para muitos, tempo é vida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Guilherme. Passar então para a senhora Daniela Bianchi.